começar. Como eu tinha dito há bocadinho, na mesa e coordenadores não temos exigência de quórum, desde que tenhamos uma maioria que nos oriente nos trabalhos, podemos avançar, caso contrário, corremos o risco de estar sempre à espera da última moda. O que não convém. Portanto, eu vou tentar, apesar de tudo, começar pelas questões mais simples e deixar aquelas que possam ser mais complexas, na expectativa de que cheguem mais colegas. Temos que nomear um novo relator para o projeto de lei do PAN. Eu vejo que já houve duas iniciativas relatadas do vosso lado. O PS está disponível para poder ser relator aqui, se aceitarem. Estamos de acordo com isso? Pode ser? Quem é que indicaria? Deputada Isabel Moreira. Pronto. Isabel Moreira. Depois, lembram-se da questão que temos andado aqui a refletir sobre ela, acho que talvez tenha encontrado uma solução. Sobre a questão da assessoria do PCP. Aquela questão da. Ainda lembro, isso ficou um bocadinho pendente. Não sei se sabe do que é que eu estou a falar. Que há tempos, por causa de garantir o direito de reserva, a mesa e coordenadores decidiu que os assessores indicados cada grupo parlamentar, no máximo de dois para esta comissão, quando se tratasse de matérias reservadas, assinavam uma declaração de compromisso de reserva. E todos assinaram, à exceção da assessora do PCP, que com indicação neste caso, do João Oliveira, se recusou a assinar. A meu ver, isto não levantava problema nenhum, não é? Portanto, não levantava e não levanta. Mas, perante esta, digamos, persistência de não assinar, e para não criarmos aqui um enquistamento, e congratulando-me eu pela disponibilidade daqueles que assinaram, que foram todos os demais, estive a ver o enquadramento legislativo e dei-me conta do seguinte. Na LOFAR, que é a Lei de Ordenação e Funcionamento da Assembleia da República, há uma norma que diz que o pessoal. Referindo nos números anteriores, e o pessoal referindo nos números anteriores refere-se ao pessoal dos gabinetes dos grupos parlamentares. É da responsabilidade da direção do respectivo grupo parlamentar, claro, sendo-lhes aplicável o regime em vigor para os gabinetes ministeriais. E, portanto, há aqui uma norma remissiva para o estatuto dos membros dos gabinetes ministeriais. Depois a gente vai ao dito estatuto dos membros dos gabinetes ministeriais e diz o seguinte. No artigo 9 desse estatuto, deveres dos membros dos gabinetes. Os membros dos gabinetes estão sujeitos aos deveres de diligência e sigilo sobre todos os assuntos que lhes sejam confiados ou de que tenham conhecimento por causa do exercício das suas funções, bem como aos deveres gerais decorrentes dos respectivos estatutos de origem. Portanto, é o primeiro segmento da norma que releva para este efeito. Portanto, o que é que eu vos propunho? Fazer aqui uma declaração para a súmula da nossa reunião de hoje. Assumindo que prevalece para todos a aplicação deste regime legal, e sem lhes dizer o que já fizemos, com isto damos cobertura para todos e superamos a dificuldade. Estão de acordo que se faça assim? Estão de acordo que se faça assim? Então eu peço que fique registado na súmula o seguinte. Em relação à questão do dever de reserva. A que se consideram sujeitos os assessores expressamente indicados pelos respectivos grupos parlamentares. Para apoio nesta comissão. Foi entendimento que a todos se aplica. O disposto no número me agora estive a ver, no número 6 do artigo 46º, não é assim, que se aplica o número 2 do artigo 9º do Decreto-Lei número 11/2012, de 20 de janeiro, entre parênteses, regime jurídico dos membros dos gabinetes, dos membros do governo, fecha parênteses, portanto, que se aplica ao número 2 do artigo 9º, deste, por remissão do número 6 do artigo 46º da LOFAR. Depois ponho aqui o número da lei da LOFAR. Vírgula, ficando assim todos sujeitos aos deveres de sigilo aí consignados. Ponto. Aos colaboradores da Comissão. Integrados no Corpo Técnico da Assembleia da República. Aplica-se com o mesmo efeito. As pertinentes normas legais. E chega. As pertinentes que não são as mesmas, portanto, constantes da lei tal, depois faz isso, está bem?
Sim.
Ora bem, portanto, este assunto também fica assim resolvido, com a essência geral. Depois, temos aqui, eu estou a tentar ir para as coisas, portanto, mais simplificadas. O seguinte, na nossa reunião da comissão do dia 8, temos a ordem de trabalho estabelecida e temos um pedido do deputado da Iniciativa Liberal para participar na reunião. E foi-lhe dada já uma resposta. Preparada aqui pelos nossos apoios com a minha autorização e que, portanto, o pedido era o seguinte: estando agendada a audição com o Presidente do Tribunal Constitucional para a reunião da CETAD, portanto é a reunião do Tribunal Constitucional. É no dia 8 às 12 horas. No próximo, o deputado João Coutinho de Figueiredo pretende assistir à mesma. Com que procedimentos devemos ativar? Esta situação será apenas o Sr. Presidente do TC? Ou também estarão presentes outros membros da entidade para as contas de financiamento político? Essas não estão. E para além de assistir, existe alguma possibilidade prevista em regimentos, regulamentos, para o DURP possa intervir? Tanto para o deputado em causa, não só participar, como intervir na reunião. Foi-lhe respondido o seguinte. Número 1. Que a Comissão ouvirá só o Presidente do Tribunal Constitucional. E depois, número 2, nos termos do número 2 do artigo 101 do Regimento da Assembleia da República, cita-se essa norma, qualquer deputado pode assistir às reuniões das comissões parlamentares sem qualquer formalidade. Depois, número 3, porém, dispõe o mesmo número 2, que para poder participar dos trabalhos, a comissão terá que autorizar o que poderá ser feito, pedido de autorização em momento imediatamente anterior ao início da reunião em causa. Portanto, é para vos avisar que esse pedido poderá ser feito pelo Sr. Deputado, isto foi-lhe transmitido. E, portanto, em princípio, não vejo dificuldades em que se lhe possa conceder a possibilidade de colocar alguma questão, se eu entender.
Esse é o ponto que se vai colocar a seguir. Depois, poderei dar participação nesses termos, subentendo que haja uma maneira de ter...
Pois é isso já que eu ia falar agora já de seguida. Isto, no entanto, levanta essa questão. Era a questão de vermos que tipo de organização é que se calhar temos que dar para... Até porque isto começa ao meio-dia, portanto não há muito tempo a fazer esta reunião.
Eu acho que isso tem que estar preparado. Há um trabalho que foi transmitido em sequência da reunião de presidentes, que é necessário para elaborar um posto de ideias tentativamente uniformizador, se for deputado
parte do regimento, estamos a pôr a matéria das regimentais, por isso não. De qualquer maneira, não usou a questão para este caso agora, para o já de programamento. No entanto, há aqui uma questão que pode ser útil para esta reflexão, que é assim. Eu diria que os casos em que os deputados e os representantes do partido integram as comissões que escolheram integrar, devem ter os direitos de participação, correspondentes à intervenção inicial com os restantes grupos parlamentares e com os restantes grupos que fazem parte, e depois os dois minutos na ronda, enfim, na ronda comum. Caso não integre a comissão, mas ainda assim venha participar, no quadro das normas que o Presidente referiu, participa nos termos das audições ou da ronda reservada.
Portanto, vamos lá ver. Portanto, assim, uma primeira ronda em que um representante de cada um dos grupos parlamentares presentes na comissão se dá um tempo de 5 minutos? É muito? 3 minutos chega? Sim, mas isso são para interpelações políticas mais... A mesma coisa. Não, há a exposição inicial do Presidente do Tribunal e depois o direito à intervenção de cada um, mas enfim. É muito.
Nesse caso, é, exatamente. Na época, na 12ª, quando a época vem tratar o relatório, costuma usar o número 5. Mas, por exemplo, na COF, quando é o Tribunal de Contas ou o Tribunal de Portugal por aí fora, normalmente tem uma grelha maior que os outros manifestamente não chegam. Portanto, acho que tem que ter aqui algo.
Eu simplificava isto muito, porque. Pois.
A pluralidade, exatamente, de temas que há para colocar e cada grupo parlamentar coloca dentro daquela área um conjunto diversificado de temas. No caso, como nós vamos estudar, é um tema específico.
Para as chuvas, não é preciso estar a dizer o que cada um diz, só fazemos as deliberações.
Não há muito ajuntamento, mas as outras com mais ou menos comentário. Portanto, acho que não três minutos é mais do que o suficiente para fazer a pergunta.
Portanto, é assim: primeira ronda, 3 minutos a cada. Sim, sim, é uma coisa aqui. 3 minutos. Depois, uma segunda ronda, 2 minutos a quem se inscrever e aí já o outro, se vier cá, também podia o deputado dar-se-lhe 2 minutos, certo? Duas rondas, 2 minutos a quem se inscrever. Pronto. Está resolvido. Agora... Relativamente à outra reunião que é da tarde, a das 3 horas, nós temos na ordem a apreciação de um parecer sobre um levantamento de imunidade. Este ponto, no meu entendimento, exige que o debate seja feito porta fechada, portanto com reserva. Estamos de acordo com isso? Trata-se de um caso individual e concreto, com um processo individual de um deputado. Portanto, assim se fará nesse ponto. Apreciação. Com reserva. Vou deixá-lo. Tenho que se alterar um bocadinho a ordem. Ou para o princípio da sessão, mas não, porque temos um parecer que está em meio de debate, portanto, para o fim. Agora, outra questão. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já apresentou e eu já fiz distribuir, por enquanto à mesa e coordenadores, o diploma, o projeto de regulamento para as ofertas. Não sei se quer...
Sim,
aproveitar para nos dizer aqui já alguma coisa sobre isso. Isso vai a debate à Comissão. Ora bem, eu ia então nessa linha sugerir o seguinte. Foi. Mas Segundo entendido, as palavras aqui do deputado Pedro Delgado Alves, ele iria fazer um complemento, portanto, isso haveria uma segunda versão.
Assim seria uma segunda
versão. Portanto, essa segunda versão teria que estar pronta, porque isto é para discutir já depois da manhã, não é? Portanto, a primeira versão... Oh, João, a primeira versão já foi distribuída aos deputados, não foi? Portanto, a segunda versão teria que ser amanhã até ao final da manhã, ou mais tardar, ou mais tardar, ou mais tardar. Hã? Pode ser? Bom, eu ia sugerir o seguinte para essa segunda versão, que então a habilitação que resulta no texto, que invoca o número 7 do artigo 10º, não é? Pudesse também, para abranger o tratamento das questões da hospitalidade, de invocar a alínea B do artigo 12 do Código de Conduta, que nos permite fazer recomendações assim como o artigo 27 da... do Estatuto dos Deputados, se calhar eu próprio, deixem-me ver se é verdade o que eu estou a querer dizer ou não. Bom, pelo menos é a linha B do artigo 12 do Código de Conduta, para justificar então algumas normas, as que forem precisas, sobre esta matéria. Onde é que eu acho que está uma dificuldade? Está no seguinte, o artigo do Código de Conduta, diz que as visitas dos deputados... que as ofertas de hospitalidade aceitas pelos deputados têm que ser declaradas no Registro de Interessos. Têm que ser objeto de inscrição no Registro de Interessos. Sendo igualmente inscritas as deslocações realizadas em representação da Assembleia da República ou em representação oficial do respectivo grupo parlamentar. Para que isto não se transforme num absoluto exagero e para que isto não seja confundido com o Registro de Interessos da Declaração Única, quando cada vez que um deputado integrava uma delegação parlamentar e se deslocava, tinha que ir fazer uma alteração à declaração única na parte relativa ao registro de interesses, se isso fosse entendido desta maneira. Portanto, o que eu peço ao deputado Pedro Delgado Alves é que pondere isto para que se compreenda que esta inscrição em registro de interesses não é da declaração única. Não é da declaração única. Já, mas não está aqui na proposta, portanto, isto... Tem que ponderar a solução que seja prática para isto. Exato. E que não coloque os deputados numa situação absurda de agora...
Mas mais vale ter uma secção, um Ministério Público, não é?
Não, pá. Isto é atividade parlamentar normalíssima, isto não tem nada a ver com ir ao Ministério Público, valha-me sempre Deus. Foi o que você disse, não
eu
foi?
Eu disse Ministério Público, eu disse como isto é público.
Ai, eu peço desculpa, pá. Esta reação veio completamente deslocada. Eu percebi o Ministério Público.
O Ministério Público? Também perceberam o Ministério Público?
Percebi? O que é que você quer?
O sotaque do Norte, mas vou ter mais cuidado. Também, toda a gente percebeu o Ministério Público. É bom que já que a minha própria agora ouvi, ficou tudo em sobressalto quando soube falar do Ministério Público. Como isto é público.
Muito bem.
Como isto é público. Uma parte que diga ofertas, hospitalidade. As pessoas vão lá, carregam e vêm.
Mas no, através de um geral para todos? Ou...
Um geral, eu apunho um geral.
Isto também é automatizado, agora até a questão da comunicação informática também, rapidamente, sabe um campo de trabalhadores.
Provavelmente apresentarão soluções informáticas até mais expeditas, que permitem depois procurar para o deputado e tal, mas ter um campo relativo a isto.
Há é isso no site do Governo Britânico, por exemplo, tem um site que faz aqui o departamento ministerial. Portanto, todos os membros do governo de determinada área,
tal e qual.
O primeiro-ministro, o Kevin Kaufman, aqui, aparecem todos. Ele até curiosamente fazem uma dupla declaração, que é não só das prendas recebidas, mas também das prendas dadas.
Pá, mas isso é uma coisa diferente desta coisa da atividade parlamentar normal. Mas esse sítio hoje já existirá com a página do deputado.
Se aí?
Agora, se entender que o registro de interesse é consumido pelo averbamento disso na página do respectivo deputado, eu para mim chegava. A Comissão terá que se avaliar.
Tudo é possível.
Porque isto que aqui está não é da lei, é um maximalismo do Código de Procedimento inventado aqui só para deputados. A lei não exige isto.
Que
isto é uma atividade normalíssima, da atividade parlamentar.
Tal e como diz, é que cada um tem que regular com o mecanismo. Nós, no fundo, fizemos já esse trabalho fazendo o nosso próprio conduzir. Aliás, só nós e o governo.
Certo. Mas, portanto.
Até convém saber.
O governo não. O governo nem pondera esta questão.
Tem mais coisas.
Tem coisas sobre ofertas e não tem nada agora sobre. Cada vez que o primeiro-ministro vai a Bruxelas, tem que declarar isso de algum lado.
Não, exatamente, oficial não.
Quer dizer, por amor de Deus.
Hã?
Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar das viagens normais no exercício da ação governativa. Não vai fazer declarações de registro de interesse em lado nenhum sobre isso. Como é evidente. Portanto, nós temos que criar aqui a solução mais minimalista que for possível.
As deslocações oficiais à representação da Assembleia já foram da nossa página.
É o que eu estou a dizer.
Não,
mas como aqui está dizer que as locações realizadas, a representação da Assembleia, têm que constar igualmente, são objeto de inscrição no registro de interesses do deputado, sendo igualmente inscritas as deslocações realizadas à representação da Assembleia. Portanto, esta norma tem que ser interpretada numa norma aplicativa que permita perceber que não estamos a falar do registro de interesses geral. É isso.
Se aliás, se mudar o título do campo da página do deputado, diz só viagens feitas e até então há registro de hospitalidade.
Só vai adicionar um.
Portanto, fazer uma norma adequada sobre isto.
Sim.
Mas agora. Mas agora.
Não sei, nunca fiz nenhum.
Portanto, se for as leituras anteriores, estão lá todas. Por exemplo, as reuniões da Comissão Europeia, a nível europeu, que são pagas pela União Europeia.
Embora agora tenha que constar. Depois vamos ter que
ver. Só faz. Em rigor, isso é, segundo, esse também. O Conselho do Governo vai ao Conselho de Ministros, o JAC, por exemplo. Ele é membro daquele órgão na sua qualidade, de por interesse, ser membro do Conselho de JAC.
Só que não tem hospitalidade, como nós temos aqui, obrigatório de referir que é paga.
Eu queria chegar a esse ponto para dizer o seguinte. Agora tivemos a ver uma questão, digamos, procedimental, não é? Agora vamos a uma questão de natureza material. A norma que no Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos em Geral trata das ofertas institucionais e das hospitalidades, tem uma norma difícil no seu número 5 que diz assim. Portanto, agora já é uma norma de lei. Sem prejuízo de outras regras aplicáveis ao cargo ou categoria, os titulares de cargos abrangidos pela presente lei, portanto os deputados também, nessa qualidade convidados, podem aceitar convites acima dos 150 €, é o que isto quer dizer, que lhes forem dirigidos para eventos oficiais ou de entidades públicas nacionais ou estrangeiras. Portanto, Há a regra de não aceitar deslocações, também que custa mais de 150 euros, mas tem esta exceção. Se for um convite de, para eventos oficiais ou de entidades públicas, nacionais ou estrangeiras, pode aceitar sem a restrição monetária. Tem, de acordo com aquela norma de conduta, tem. Eu, aliás, estou à espera, porque fiz uma deslocação à Itália no âmbito de uma visita de Estado do Presidente da República, estou à espera que se regule isto para dizer lá que fiz uma visita de Estado. Fiz uma visita de Estado, salvo seja, que integrei a delegação da Assembleia no Natal. Mas isso já está no meu coisa do deputado, por acaso já está. Tem? Porque aquela norma do que acabámos de ver há bocadinho manda pôr lá tudo.
Até as oficiais.
As ofertas de hospitalidade aceitas pelos deputados a título individual e os benefícios a eles inerentes são objeto de inscrição do registro de interesses dos deputados, sendo igualmente inscritas as julgações realizadas em representação da Assembleia da República ou em representação oficial do respectivo grupo parlamentar. Esta foi mesmo uma deriva. Manifestamente uma deriva.
Há várias derivas.
Há várias em que a deriva ficou, felizmente, mais próximo da costa e evitou-se o mal maior. Esta é aquela em que o acerto não foi mais
acontecido. Não, foi uma deriva. Vocês saíram de si, cada um saiu de si e para dar a missão.
Você tem que dizer nós, porque isto foi aprovado também pela vossa bancada.
Pois, mas foi ele e trabalho desse lado.
As paternidades não são públicos felizes, mas aqui é bom ficar mais a você.
Bom, mas eu não vamos discutir isso, que é para não se ir embora antes de eu acabar aqui a agenda.
É claro. Para hospitalidade, para deslocações,
é tudo.
Obviamente é praticamente impossível. Eu não sei se seja uma deslocação na Praia Neira e ficar num hostel. É
uma noite.
Uma noite.
Bom, posso passar à outra questão de natureza material, que eu acho que também tem que estar contemplada aqui para isto.
Podem ser aceitos convites para eventos oficiais, eventos de entidades públicas nacionais e eventos de entidades públicas estrangeiras. Três casos. E depois no 6 temos, e estes não têm referência de valor, e depois no 6 temos com o limite de valor,
certo,
que sejam até 150 e que sejam compatíveis com a natureza institucional com a relevância de representação própria do cargo, e até 150 euros que configurem a conduta institucionalmente adequada, conforme a luz e costumes.
Mas os 150 euros vale para os dois casos.
Sim,
vale para os dois casos. Portanto, mas onde a questão problemática que eu estou a tentar introduzir, que está aliás suscitada aqui por um pedido de uma deputada, e outros casos virá a haver no futuro, eu vou configurar a situação. Um colega nosso, neste caso uma colega, tanto faz, foi convidada por uma associação judaica, salvo erro, internacional, para visitar o campo de concentração de Auschwitz e mais não sei o quê. Está, aliás, aí documentado. Portanto, o convite é individual, ó deputado. Olhando para a versão meramente literal do número 5 que acabámos de ver, como isto lhe seria pago pela dita associação, acima dos 150 euros, e não é um evento oficial, nem é um convite de uma entidade pública nacional ou estrangeira, ela não poderia aceitar isto se nós não encontrarmos aqui uma fórmula adequada de aceitar. E choca não poder aceitar. Porque, do meu critério, isto é manifestamente uma atividade de relevância pública para um parlamentar, para uma... Não é de evento oficial, tem que vir de uma entidade oficial. Esta é uma associação privada. Pois, é muito difícil de saber, mas é por isso que eu estou aqui a tentar dizer a frase até ao fim para dar uma sugestão. E a sugestão é a seguinte. No outro regulamento que trata da matéria das deslocações dos deputados, que é um regulamento diferente desta legislação que aqui está, tem um artigo 10º que, no seu número 6, diz o seguinte. Os convites dirigidos a título individual a deputados não conferem direito a viagens por conta da Assembleia da República, Aqui está um caso em que a viagem era paga pela entidade convidante, podendo, porém, ser-lhes abonadas, podendo, não quer dizer que seja obrigatoriamente, ser abonadas ajudas de custo e garantido o seguro de viagem por despacho do Presidente da Assembleia da República face ao conteúdo da missão a realizar. Ora, isto tem aqui uma porta aberta. Não está aí nesse... Este regulamento não faz parte desse livro, desse compêndio. O regulamento das viagens, acho que não. Acho que não. Faz? Estatuto de entidade, crime de responsabilidade, estatuto de remuneração. Faz parte, então melhor. Página aqui? Princípios gerais de atribuição de abonos para apoiar a atividade política dos deputados. Está cá, está. Portanto, vejam o artigo 10º, número 6, no tal que começa na página 83. Portanto, neste regulamento, permite-se bem que o Presidente da Assembleia, no fundo, valide a relevância de um convite desta natureza. E, portanto, autoriza o deputado a fazê-la.
Muito embora isso se refira só aos abonos. Não é?
Ora, se o Presidente fizer isso, não, o Presidente pode autorizar. Porém, serem-lhes abonadas ajudas, custos e garantias de segunda viagem por despacho do Presidente da Assembleia da República face ao conteúdo da missão. Ora, se ele pode fazer isto, implicitamente está a autorizar. Não é? Está a validar. Portanto, o que eu sugiro...
Ou seja, são determinadas coisas que não correspondem às locações oficiais, mas que se consideram que os pais